Recebendo aqui com muita satisfação nesse momento a professora Gabriela Medeiros, engenheira ambiental, para nos explicar uma alteração, uma mudança, mudanças na legislação ambiental, a partir da instrução normativa número 34/2025, que trata sobre mudanças em unidades de produção de leitão, ou seja, nesses empreendimentos rurais. Professora Gabriela, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo certo, e aos ouvintes que nos acompanham e tenham dúvidas sobre esse assunto, mande para o nosso WhatsApp 99137-7533. Quais foram as principais mudanças que essa instrução normativa está estabelecendo a partir de agora, professora?
Essa mudança, ela veio trazendo, na verdade, uma repaginação bem intensa, né, nas responsabilidades ali perante o licenciamento ambiental, tá? Eu acho que dentre elas, assim, a gente tem como mais discrepante e que vai trazer ali uma necessidade de uma adequação nos projetos de forma um pouco mais intensa, os critérios para uso, né, desses dejetos para fertirrigação. Que anteriormente esse monitoramento era feito só através das concentrações de nitrogênio, né, e metais presentes no dejeto, né, nas lagoas. E hoje, né, exige-se ali um plano de manejo agronômico bem completo, principalmente em função da concentração de fósforo ali no solo. Então, traz uma perspectiva bastante diferente do ponto de vista da prática que o produtor faz hoje em dia, né, pensando em uma melhoria mesmo, né, evitar acúmulo de fósforo no solo, para impactar menos as culturas que eles usam para destinar, né. Então, de maneira geral, esse é o ponto mais intenso. Porém, quando a gente fala dessa repaginação, vale destacar, né, que foram muitos anos sem passar por uma alteração nessa regulamentação. E quando houve essa reestruturação, foi bem interessante, porque a Embrapa participou muito desses estudos para entender quais eram os impactos que deveriam ser inclusos nesses monitoramentos, sabe? Então, Santa Catarina passou primeiro por essa alteração na regulamentação deles, e agora essa nova normativa vem para alterar a regulamentação no Paraná também, né? Pensando em melhorias. Então, agora a gente passa a ter uma necessidade de um monitoramento e um plano mesmo de destinação mais completo, né? Um monitoramento também de compactação e infiltração, né, do efluente ali nas áreas que ele vai ser destinado. Um mapeamento das áreas que vão ser utilizadas para fertirrigação, né? E essa análise de dimensionamento de o quanto de dejeto esse produtor vai poder aplicar por hectare, né? Pensando ali na cultura que ele tem, pensando em qual a característica dessa cultura, o quanto essa cultura realmente vai absorver desses nutrientes que se tem no dejeto. Então, é bastante interessante porque essa alteração, apesar de trazer um pouquinho de trabalho nesse momento, né? Vai ter que mudar um pouquinho as propostas de projetos ali dentro do licenciamento, né? Mas também traz melhorias, porque como essa nova regulamentação, ela trouxe mais detalhado ali qual produtor se enquadra, em qual perfil de plano de licenciamento, né? Qual produtor, né? Propriedades menores se enquadram em baixo impacto, então elas são liberadas desse planejamento. Propriedades maiores têm um detalhamento maior ali de como fazer esse planejamento e de quais alternativas sustentáveis eles podem utilizar ali para otimizar essa destinação também. Então, como ela traz mais detalhes do que se tinha anteriormente, eu entendo que facilita muito o processo também para quem vai fazer o licenciamento dessa propriedade, porque ela traz mais direcionamento também, entende?
Essa nova legislação são para os novos empreendimentos, os novos projetos, ou quem já tem um projeto consolidado, já tem ali a sua produção em andamento, também vai precisar se adequar a essas novas legislações?
Boa pergunta. Então, assim, novos empreendimentos com certeza, né? Então, para solicitar ali, desde a licença de implantação, já vai ter que se basear nessa nova regulamentação, né? Porém, empreendimentos que já estão em funcionamento, que estão, né, que a gente fala em estágio de licença de operação, né? Porque eles já operam e eles têm essa licença para operar, eles têm um tempo para adequar, tá? Então, eles podem, inclusive, pedir essa orientação no IAT, né? De como vai funcionar dentro de cada categoria, caso tenha alguma dúvida, ou procurar uma consultoria especializada na área, porque isso vai ter uma variação em função do porte, tá? Mas, no momento de renovação da licença, que ela tem geralmente um prazo de 5 a 10 anos, dependendo do porte do empreendimento, eles vão precisar já fazer a renovação com base nas condicionantes da nova normativa.
Eventualmente, se faz necessário a participação, a presença de um profissional da área, um engenheiro ambiental, algum profissional que tenha familiaridade com essa nova legislação, que acompanhe de perto o cotidiano, a rotina desse produtor, desse empreendedor rural. Porque talvez, por ser um termo muito técnico, talvez gere essa dúvida sobre como proceder, como fazer essas alterações, então a presença de um profissional se faz importante aqui, não é?
Com certeza. E aqui vale lembrar que no cunho de um licenciamento de uma unidade de produção que vai fazer a fertirrigação, que vai fazer a destinação do dejeto através da fertirrigação, que isso é predominante na nossa região, essa prática, é muito importante que tenha o acompanhamento de mais de um profissional, tá? Então, aqui a gente entra em mais de uma especialidade, porque o agrônomo, ele vai entender ali dessa especificação de qual cultivo, né, qual plantio precisa de quanto de fósforo, de quanto de nitrogênio, e ele vai entender melhor o que é a quantidade, né, que aquela cultura vai precisar. Em contrapartida, a gente tem a necessidade do engenheiro ambiental aí para pensar quais as formas seguras de fazer essa destinação. Porque a gente tem que entender que quando a gente está falando de efluente, né, a gente tem um risco biológico, né? A gente tem um dejeto acumulado ali, né, um resíduo acumulado que fica armazenado nas lagoas e que tem ali cargas, né, de nutrientes, de, né, enfim, de metais, de vários compostos em um processo de decomposição. Então, é muito importante buscar uma consultoria especializada nessa área para trazer orientações de como fazer esse processo de forma adequada. Porque isso não dá margem também para o produtor perder esse processo de licença de operação, que lá para frente isso pode custar muito mais para ele, né? Então, vale muito a pena aqui a gente enfatizar o papel dos profissionais da área. E também trazer aqui o como isso é uma vantagem para o produtor, porque o produtor ele está ali vivendo o dia a dia dele, a prática focada no quê? Na produção, né? Então, muitas vezes ele não vai ter esse conhecimento técnico necessário para trabalhar aí esses critérios aí de destinação do dejeto.
Estamos conversando com a professora doutora Gabriela Medeiros, engenheira ambiental, sobre as principais mudanças da Instrução Normativa número 34/2025 sobre legislação ambiental em unidades de produção de leitão. Gabriela, aqui no caso você já explicou que os produtores que vão iniciar os seus projetos já iniciam nessa nova legislação com as mudanças já estabelecidas. Mas nas unidades que já estão em funcionamento, essas mudanças só vão acontecer no momento da renovação da licença ou essas propriedades terão um prazo para se adequar e quando houver a renovação já precisa estar tudo em ordem?
Quando houver a renovação já precisa estar tudo em ordem. Então é bastante importante que mesmo que, né, a propriedade já tenha a licença de operação dela nesse momento, ela já procure, né, em qual uma consultoria especializada na área, para entender em quais critérios a propriedade dele se enquadra, né, em função do porte do potencial poluidor, tá? E já começa essas adequações. Lembrando que aqui pode ser necessário adequações maiores em função da estrutura que, que essa propriedade tem para contenção, né? Então, se as lagoas de contenção e de armazenamento deles, né? Que eles chamam de esterqueira, né? Se as esterqueiras, elas têm um tamanho adequado, se vai precisar fazer alguma adequação. Se vale a pena incluir alguma tecnologia sustentável ali como um biodigestor, né? Para ele aproveitar isso como um potencial energético e ter um dejeto ali mais fluido para destinação na fertirrigação e facilitar esse processo para ele. Então, os que já têm essa licença, é muito importante que comece as adequações agora, para que na hora da renovação já esteja tudo de acordo.
Se existe uma normativa, uma legislação, existe um ente que faz a fiscalização. O que acontece quando um produtor, uma unidade de produção, não está adequada a essa legislação? Existe algum tipo de notificação, alguma multa? Qual é a orientação nesse ponto?
Perfeito. Então, nesse ponto, é bastante importante, né? Hoje, né? Inclusive, em função dessas alterações, ficou bem claro, a gente tem como responsabilidade de fiscalização, né? E de atuar ali na liberação das licenças, o IAT, né? O Instituto de Água e Terra, no Paraná, tá? E aí, é bastante importante deixar claro que o fato do produtor não ter a licença para operar, ele perde o alvará também de funcionamento. Então, o alvará dele está vinculado à licença, tá? Tem um outro ponto bastante importante, que na hora desse produtor pedir, por exemplo, o que acontece bastante, né? Ele precisar de algum crédito rural. E essas licenças, elas precisam estar adequadas, tá? Então, ele perde, inclusive, benefícios. Então, para a liberação de qualquer crédito rural hoje, é necessário que as licenças de operação de todas, né, as variedades que esse produtor opera ali estejam adequadas. Também é bastante importante que, dependendo ali da não conformidade, existem, né, para cada grau de não conformidade e impacto que o produtor assume, ele está correndo um risco, sim, de ser notificado pelo IAT e multado, tá?
Gabriela, que avaliação que você faz dos produtores da nossa região, levando em conta a alta produtividade de Cascavel e municípios da região, em relação a alinhar as práticas produtivas com esse comportamento e esse posicionamento sustentável? Você acha que os produtores têm abraçado isso, recebido isso bem e incorporado essas práticas sustentáveis e também essas adequações legislativas no seu cotidiano, nas suas propriedades?
A gente vê uma diversidade realmente de opiniões, né? No caso de, porque não deixa de ser, né? No caso de aderir, absorver, né, as alterações ou não. O Paraná, ele é um dos maiores produtores do Brasil, né? A gente tem Santa Catarina, que domina a produção de leitão. O Paraná, se eu não me engano, ele está em segundo ou terceiro maior produtor de suíno no Brasil e também exportador. Né? Entendo, sim, que existe uma necessidade, né? E, inclusive, nós temos grandes cooperativas no Paraná que atuam com a produção, que elas fazem todo esse papel também de apoiar e orientar os produtores que são seus cooperados ali nessa necessidade de adequação. Claro que quando a gente fala de grandes mudanças na estrutura da propriedade, isso impacta diretamente produtores menores, né? Que tem uma margem de investimento menor e que isso torna esse processo de adequação um pouco mais pesado, digamos assim, né? Produtores maiores, a gente já vê, mesmo antes da regulamentação, um maior, como eu posso dizer, adequação, né? Um empenho maior nessas adequações, porque realmente essas tecnologias sustentáveis, elas têm uma contrapartida, né? por exemplo, o biodigestor, ele torna o dejeto ali mais adequado para a destinação e ele também converte em energia elétrica a parte, né, desse gás que a gente tem ali no processo de decomposição. Então, existe uma contrapartida na tecnologia sustentável, mas também existe um custo. Então, a gente tem essa diversidade, mas essa nova regulamentação, ela teve essa clareza na separação. Então, ela coloca ali até uma licença simplificada e até uma dispensa de licença, né? Um processo de licenciamento mais simplificado em propriedades menores, entendendo que também que pelo fato deles terem poucos leitões na propriedade, o impacto é realmente menor.
Bom, chegamos ao final da nossa entrevista. Gabriela, muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Cascavel.
Obrigada.
Essa foi a nossa entrevista com a professora doutora Gabriela Medeiros, engenheira ambiental, sobre as mudanças na Instrução Normativa número 34, mudando a prática nas unidades de produção de leitão.